Energia máxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pode Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs do Brasil. É, querido DG! No oferecimento da fase de descrença do nosso rally de alta, será que é bull? Será que não é? Para muitos, os berrantes já tocam pro boi mugir dentro do nosso rodeio da blockchain, mas para vários outros, os urso das neves ainda dá patadas ferozes para baixo. É isso, né? Por isso que estamos aqui juntos, unidos como um arrozinho de sushi, para antenarmos-nos no que acontece nesse metaverso alucinante. Entregando para você as não fúngicas boas novas, ele simplesmente é o hub mais hiperconectado da PokéChain, a blockchain do Pokémon, mais rápido que um rug na rede Aptos. Ele é o líder da maior central de notícias Web3 do Brasil, com as bags cheias de gotas agora, senhoras e senhores, nosso princeso da brisa imaculada do...
Dizendo, família, mais rápido que rug de Aptos foi foda.
Não, mais rápido que o The Flash, então. Que o The Flash. E como já dizia o Roupa Nova sobre o All Time High da Solana, eu perguntava do You Wanna Dance e te abraçava do You Wanna Dance. Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Será mesmo que um sonho distante ver a Solaninha bater os 250 dólares, cara, de ciclos passados? Seria uma alucinação degenerada? Não sabemos. E não conseguimos contar. A única coisa que temos controle para contar hoje é a quantidade de likes. Para isso, precisamos do seu dedo mordiscado com as unhas carcomidas. É só esmagar gostoso esse botãozinho que está embaixo, cara. Já confere se está inscrito, tá? Porque o sininho das notificações é completamente opcional, mas obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras, às 19h, e uns quebradinhos para o seu desfrute de leite. É uma manteiguinha de cacau estar aqui com vocês essa noite, senhoras e senhores, como um periquito falante, o tchutchuco da energia máxima, Luiz Iglesias, muito obrigado. E galera, no episódio de hoje temos uma lenda aqui conosco, um OG que não gosta de ser chamado de OG, por isso será chamado de OG durante as próximas horas, tá? Ele tá aqui pela tecnologia de fato, trabalhando com blockchain desde 2015, cara, olha que insano isso daí. Engenheiro de software, nascido e criado nas entranhas dos códigos open source, ele baixava e-books de receitas em fórum Eris, compartilhava torrents de filmes e séries e, obviamente, assistia a streamings de Dragon Ball em servidores no mínimo duvidosos. Quando descobriu que a Web3 era apenas a próxima parte óbvia na progressão exponencial, resolveu ficar 6 anos na Consensus, passando pelo Ethereum Genesis Block e fundação The Infinity. Senhoras e senhores, temos a honra de apresentar para vocês, direto de São Paulo para o Pode Mintar NFT, Igor Lilek!
Tudo bem?
Prazer gigante ter você aqui com a gente essa noite, mano. Que massa. Vamos lá. Eu queria já abrir aqui um pouquinho da sua história para quem ainda não te conhece. Conta para nós.
Então, eu sou o Igor. Eu falo mistura de português e inglês. Sou engenheiro de software. E você fala tudo, né? Trabalhava para Consensus, Divinity, e I have seen a lot of ups and downs. And yeah, eu amo Web3, eu acho super legal, eu acho que essa tecnologia pode ser o futuro do mundo, nosso mundo digital, então, I'm still here, hanging around.
Massa demais. Mano, quando a gente tava, antes de começar o pod, até tava comentando com o Tutsky aqui, uma parada da facilidade que é hoje, né, por exemplo, a gente codar, não necessariamente você precisa ter vai, uma graduação para começar a codar, tá ligado? E muita gente tem um pouco de medo de código, né? O cara começa a ver umas paradas e fala assim, ih, não é para mim, acho que isso aí é muito difícil. Mas o lance é sentar um pouquinho na bunda da cadeira e começar a ver vídeo, começar a estudar e tal. E você puxou um assunto muito massa. Antes da gente começar o papo aqui, você falou sobre a inteligência artificial. Conseguir ajudar muito o cara que quer começar a codar, mas parece que a inteligência artificial já ajuda quem é, quem coda já hoje em dia. Você usa muito hoje no que você faz? Ou como é que tá isso, mano?
Eu uso sempre. Estou usando Midjourney agora, porque eu quero um background, tipo de vocês. Eu tenho Blur, e quero, I want to make one, quero criar um, e você falou esse metaverse hallucination, e então vou usar esse as my prompt, imagine metaverse hallucination, and then I'm going to make a background. Não, sempre, every day. Para mim é uma ferramenta. Você não pode, não posso funcionar sem inteligência artificial agora, porque eu estou usando sempre. E agora, para desenvolver código, é tipo de Lego, tipo de... Você pode falar o que você quer e ele pode gerar o código e você precisa colocar o código no whatever website or Python script or whatever. And just by só para falar, você pode ganhar working software. Software que está funcionando e, por exemplo, agora, antes de dois meses, lançou esse Friend.tech, e it was a big show, and everyone, it was a little pump, e the Friend.tech ecosystem tem tantos snipers, notifications, alerts, tools, a comunidade desenvolveu ferramentas para Friend.tech.
Eu já vi vários bots ali também, né? Os caras criam mesmo ali, até para criar, tipo, comprar as cotas novas, né? Da galera que cria, você já vê, já tem um monte de bot negociando ali, tanto em pesquisa, né? A galera tá usando bastante no Friend.tech também. E isso é a própria comunidade que fez, então.
É, exatamente. E agora, ok, excellent example. Eu quero fazer um bot de Solana. Como que faz? Você pode perguntar assim na AI, na Open Chat. Ele vai te explicar. Para fazer uma bot, você tem que desenvolver um script do JavaScript que conectado Solana Network e que pode fazer um transaction com private keys, blá, blá, blá. Ele vai te explicar in natural language.
E também ele dá uns códigos, né, para você também.
Estou falando. Você pode copiar o que ele falou sobre o bot. Ele te explicou em normal language. Okay. Copy that. Can you generate? Você pode generar um script, JavaScript, e colar o que ele falou. E ele vai te... You'll have a bot, just like that. And it'll work.
Isso é muito foda.
Antes, to make a bot, I mean, tem que comprar os livros do... programming, tem que estudar, tem que instalar, you have to download, blah, 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 just to get started. Super hard. E agora eu falo com AI e ele vai te dar bot, just like that. And so, anyways, super cool. I use it every day.
Eu gosto do jeito que você fala, porque, por exemplo, sei lá, o estereotipo do que eu imagino de um cara que coda há muito tempo, desde antes de IA, ia ser tipo, pô, eu estudei tudo isso, eu comprei os livros, eu estudei, eu me ferrei aqui, perdi anos da vida estudando isso, sendo que IA já faz agora. E você já fala como uma coisa muito positiva, né? Como uma parada que, tipo, você abraçou e usa todo dia, né? Então, tipo, isso é muito legal ver, assim, que você não, em nenhum momento você fala, pô, agora é tipo os artistas, né? Eu comparo muito com os artistas, por exemplo. Os artistas têm toda essa treta dos roteiristas e tal por conta disso, né? Porque é todo um processo que corta só para chegar na IA. E imagino que em dev seja exatamente assim. Mas legal você abraçar a parada e falar bem, assim, que usa toda hora e, tipo, explicar o caminho das pedras, né? Mas para uma pessoa que tá, tipo, começando agora... Mesmo assim, o cara tá começando a estudar e tal, porque querendo ou não, tem que estudar alguma coisa, né?
Não, sempre tem que estudar. A vida inteira é para estudar. Tipo, eu estou usando inteligência artificial todos os dias. Então, e você fala assim, eu só falo coisas boas. É um ferramenta. Eu não vou lutar contra um ferramenta. E quer dizer, pelos artistas, todo mundo agora pode when they see a generated picture, generativo, né? Creativity and authenticity is the artist's, like, differentiator. No way, it's not the how the image is generated, it's like the new thing that you bring. And so someone who wants to start to no breakout, a gente colocou aqueles laptops com a giant screen. And foi com DALL-E e Midjourney e OpenChat and people. So to start, you can go to chat.openai.com. And start talking to the AI. Or you could down, you know, you could go to Midjourney, you could use DALL-E to make some images. Para começar, tem que começar.
É isso, tem que começar. Um contraponto massa, mano, é que eu vi já muito no LinkedIn, principalmente aí em épocas passadas de ChatGPT-3, quando tava sendo lançado e tal, muito dev, assim... realmente puto com a IA mostrando o código. Ela fala assim, pô, mas é um absurdo. E até os argumentos iam assim, pô, mas se você precisa usar a IA pra codar, você não é um dev de verdade, tá ligado? A galera, assim, bravo. Então, tem essa ótica também do Igor enxergar lá atrás, por exemplo, que a Web3, vai, é a próxima parte óbvia, né, da progressão ali, e... olhar hoje para a inteligência artificial e adaptar no que ele faz também. Tipo, não, beleza, IA só é a próxima parte óbvia da progressão, tá ligado? E muitas dessas partes óbvias são vistas com maus olhos, né? Para quem não sabe usar, ou dois, para como o Tuts que deu de exemplo ali. Porra, mas eu li todos esses livros, cara. Eu codo há mais de X anos na minha vida. Aí ficou alucinante, tá? Esse fundo psicodélico ali. Qual que foi o prompt, Igor, que você colocou?
Que você falou, Metaverse Hallucination.
Ah, boa. É animal, olha aí. E ele já pegou o alucinógeno, colocou uns cogumelos ali, ó. Então, tá vendo? Midjourney tá... Ele tá nos escutando, eu acho que ele nos escuta também, igual os devices.
E isso, tipo, você usa uma ferramenta para poder criar ferramentas para facilitar o seu trabalho, né? Essa criação de bots aí, então, são coisas que você pode conseguir criar com o ChatGPT ali, que ele vai facilitar ainda o próprio desempenho, seja você dev ou não, né? Até, tipo, eu vejo muito gente que treina muito a NFT, gente que treina muito a cripto, criando os próprios bots ali da estratégia deles, né? Baseando na estratégia deles, para automatizar o processo, né?
Yeah, exactly.
Fun.
AI is the it's the next part of intelligence, so we should be using it.
Boa. Vamos falar sobre um pouquinho mais do background lá do Igor, que eu tô curioso pra saber, mano. Foram 6 anos de consensus. Provavelmente você aprendeu alguma coisa lá. Assim, uma. Fala uma pra nós.
Que eu aprendi? As pessoas ficam loucas pra dinheiro.
Ok, aprendizado.
Faz umas coisas absurdas mesmo por grana, né, velho? É foda, tipo... A gente até era uma parada que a gente tava falando até semana passada com o Evandro ali. E tipo, porra, uma galera que assim, porra, faz de tudo mesmo. A galera que não precisa, a galera que tipo... Saca? É meio que, porra, faz mesmo. Cara, dinheiro muda a rapaziada, né, velho?
Alfa, hein? Alfa. Bom. Interessante saber disso aí.
Mas é uma tecnologia... financeira, né? Então, claro que tem essa dimensão. Então, tem que... You can't be naive. Não sei falar assim no português. You can't be naive about the financial aspect and people's motivations in the network.
Sim.
Naive, ingênuo. Eu tinha esquecido a tradução de naive. Ingênuo, não dá pra ser ingênuo. É. Boa. Tá, interessante isso daí. Bom ponto. Vamos passar então. Passando ali pro Ethereum Genesis Block. Isso foi, lembra o ano?
É, 2015. Julho 31, 2015. É uma outra época, né? Agora tem tudo aqui, tem Solana, Ethereum, Bitcoin, Optimism, Arbitrum, blá, 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 blá. Tem tanto. Em 2015, it was just Bitcoin e Litecoin. E
BTC Cash. Ou BTC Cash foi depois ainda.
É, foi depois. Ainda não existiu. There are other forks, shitcoins. Doge, eu acho que já lançou. Maybe not. Ripple com certeza.
Monero, não tinha Monero também?
Ainda não? Eu acho que não. Em 2015, eu acho que não. Pode ser, mas... Peraí. Agora vou...
Das que estavam ali, qual que sobreviveu até hoje? O Bitcoin e XRP? E o Lightning, né? Lógico, o Lightning também.
Mas... Litecoin, aham. Uh-huh. É, então, Monero, 2014, então. Monero, sim. But these were all... Smart contracts didn't exist. So this is... Antes de smart contracts. E como, quando Ethereum chegou, smart contracts, tokens, blah, blah, blah. Was the new reality. Então, na Genesis Block do Ethereum, era... There was nothing you... It was just imagination. Porque before Ethereum, você não conseguiu fazer tokens, DEXs, lending protocols, blah, blah, blah. And so... We just wanted to try it and desenvolve smart contracts, dApps, blah, 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 blah. It was fun.
Foda, e era mais focado em transação de grana mesmo, né? Quais que eram, tipo, as propostas da... Porque imagino que, tipo, se 5 sobrou daquele tempo para cá, são muitas, né? Então, tipo, você vai ver aquele top 10 que na época todo mundo já falava, que tinha as esperanças, né? Qual que era, por exemplo, a Cardano da vez, saca? Ou, tipo, assim, a Polygon, assim, naquela época, que era aquela esperança que aquela ia mudar as coisas, e, tipo, qual que seria meio que qual que era meio que a proposta deles? Porque imagino que sem smart contracts não dava para fazer muita coisa, né? Com as criptos. Então, tipo, o que eles ofereciam? Qual que era a narrativa da época?
Bitcoin. E ainda não nunca desenvolveu NFTs, mas antes de NFTs foi color coins. Tipo, todas essas ideias, platforms, blá, blá, blá. Tem que desenvolver no Bitcoin. Como que fazer tudo esse no Bitcoin? E para ser engenheiro, coder do Bitcoin, você tem que estudar muito. Não é fácil, é muito difícil. O código é C++, um idioma super difícil. It's very hard to develop for Bitcoin. You have to be an expert. Anyone can do a smart contract. E quando Ethereum chegou, the early adopters were young engineers, inexperienced, but just wanting to hackers. Tipo assim, hackers. Então. Mm-hmm. So you had to grow. O que eu fiz no Consensus por 6 anos? A gente cresceu Ethereum. Os engenheiros, os hackathons, com os hackathons, conferences, all over the world, creating the inception de Ethereum.
Cara, foda. Doideira. Deve ter sido uma doideira ali também. E os Degen eram essas color coins aí. Era os Degen da época.
É, ninguém usa color coins ainda. Eu acho que Counterparty is the same. Counterparty. XCP, sim, ainda. Exists still, but...
Cara. Mas não é uma coisa que a gente... Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar color coins.
Eu também nunca tinha ouvido falar.
Tipo,
antes de NFTs, porque você só tem Bitcoin e Bitcoin não tem smart contracts. Só tem esse OP return, uma pequena string in every Bitcoin block. Então, color coins, tipo, você. Use the OP return to track data of assets that are outside of the chain. And so the Bitcoin is colored, the Satoshi is colored. É quase tipo de ordinals, na verdade, se você está ouvindo sobre
Satoshi raros agora que a galera fala dos Satoshi.
Tipo, colored coins, proto ordinals. Pode falar assim.
Entendi. Porra. E você, então, viu as NFTs nascerem também, né? Desde 2015, assim. O primeiro foi o CryptoKitties, né? O CryptoKitties foi o primeiro jogo, né? Na real.
Primeiro jogo de smart contracts, eu acho. E exatamente, Playdor.
E você viu todo o CryptoPunk nascendo, assim? Tinha alguma narrativa, assim? Rolou algum barulho no espaço? Ou não, tipo, ninguém sabia disso e tal?
Não, o povo sabia. Para ser honest, quando os NFTs eram nascendo, I didn't pay attention. Por exemplo, I could have minted a CryptoPunk. I didn't mint a CryptoPunk.
Você viu esse movimento rolando?
É, exatamente. Então, it took me a long time. I'm very slow. But it was é um use case, né, de blockchain. Então, I love NFTs because they grow Web3. And so it's super legal.
Sim. Eu sei que o Igor é bem entusiasta mesmo em NFT, né? E foi até no começo do fim da Zouk ali, que a gente até anunciou aqui, que era um evento de Las Vegas, né?
Fim da Zouk, nossa.
O começo do fim, o Igor tava lá em Las Vegas, que eu tô ligado. E lá, qual que era o sentimento, já pulando aí tudo, só porque mencionou isso, no evento, imagino que seja o evento tenha sido muito foda, né, lá de Las Vegas e tal. Mas e o sentimento deles era como? Era bullish com essa nova coleção? Ninguém sabia que ia ser a mesma arte, né? Como que estava lá?
Sim, it was bullish. It was a big party. Uhum. E era aquele vídeo, the trailer, teaser. Uhum. And everyone was excited. E and then there was an airdrop at the event. Mas eu não lembro na verdade. People were bullish, and then as próximos dias, it all went bad because they started talking afterwards. Depois.
Entendi. Foda.
Eu fiquei curioso para saber da fundação aqui também, depois da fundação Definity. Qual foi? Porque você ajudou os caras a lançar, né? Foi isso?
É. Lançar o ICP, Internet Computer Protocol. E eles lançou em maio de 2021.
Eu comprei isso aí, esse token aí.
Nossa, ICP.
Era um que era meio rosa, não era? Era meio laranja rosa, assim, o logo, assim, não era? Internet Computer, eu lembro que era.
É, quando lançou foi $500 e agora é quase $4, então caiu muito, muito. É.
Eu comprei isso aí mesmo. Eu lembro que...
But it's a cool... No, sorry. The platform is a very awesome platform. O que aconteceu com o preço do ICP foi ótimo. The last SBF, FTX pump and dump before the crash, one of the last ones, but the bigger one was ICP. Então, ICP pumping to 500 foi o Sam Bankman-Fried na FTX. He pumped it and then he crashed it. And made a lot of money.
Eu lembro que tava um hype bem forte assim na época ali. Foi bem no bull, no meio do bullzão ali mesmo. Eu lembro de ter pego, eu não holdei, né? Eu só lembro de ter visto o protocolo, achei muito foda ali o projeto deles, aí comprei um pouquinho. Aí eu não lembro se eu vendi na alta ou na baixa, sei lá, não holdei, não.
É, mas essa é uma... By the way, not financial advice.
Exato, sempre. Lembrando que nada que a gente aqui é uma recomendação de investimento, faça sempre sua própria pesquisa. O intuito do conteúdo aqui é sempre educação e entretenimento, família.
Obrigado. mas eu acho que a ICP ainda tem uma comunidade dos engineers, software developers, do DAOs, do projetos. Então, eu acho que eles... They will... Someone will do something cool on ICP, com certeza.
Até o Igor Brasil, que já foi convidado aqui do canal, ele é bem bullish no ICP. Até hoje ele é bem bullish. Tá? Eu sei que ele... Não sei se ele tá acumulando ainda, mas lembro uma época que ele acumulava pra caralho. Mas irado.
E sim, com a fundação, foi um... I was a... Developer relations. E De novo, você está sobre crescendo a comunidade. Quando um novo L1 lança, eles não têm comunidade, eles não têm aplicativos, não têm...
Tem que pagar airdrop, né? Tem que dar airdrop.
Então, porque se você... Fala assim, se você sabe Solidity e você entender o ecossistema Ethereum, você pode ganhar dinheiro, né? Então, para você, troca para outra L1, there has to be a financial incentive. Tipo airdrops or grants. So, a gente teve um programa de grants, né? If you were an engineering team, you could apply and get like $5,000, $25,000 for your project.
Grants funciona meio que como um hackathon? Como, o que, que é o Grants ali para a galera que
não Grant fala? Não é uma hackathon. Uma hackathon é um fim de semana em um local, todo mundo juntos. Um grant, tipo, você escreveu um proposal sobre um app do ICP, e depois do seu proposal tem uma entrevista, e depois da entrevista, se todo mundo fala tá bom, a gente solta um pouco de dinheiro para você, e quando você terminar o aplicativo, você ganha o resto de dinheiro.
Entendi.
E... Sim, so we were giving grants to developer teams that wanted to build.
Foda. Belo incentivo também, né?
É parecido com esses do Super Team que tava rolando na Solana. Se você entra no site ali, os grants eles não são só para parte de dev, né? Mas eles, por exemplo, precisa de alguém que faça o design da página. Precisa de alguém que faça UI, UX. Então, tipo...
Essa é uma dica, né? Todos os L1s, L2s, blá, 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 eles têm grants. Pode buscar, pode pesquisar para grants. E você pode achar outros grants também, os DAOs. DAOs têm muitos grants. Pode ser mais difícil no Crypto Winter. Mas quando chega Spring e Bull Run, é fácil achar grants para fazer um project. Você perguntou antes se você não sabe nada desse ecossistema, não sabe com que entrar ou como posso entrar nesse mundo. A grant is a good way to start. Pode descobrir grants qualquer layer one. E sim, não é só coding, tem design, writing, tem muitas coisas. Social media, events, blá, blá, blá. Tem muitas oportunidades, eu acho.
Lindo. Mano, você falou sobre a criatividade e a autenticidade, né? Creativity and authenticity. Sim. Quando a gente está buildando ali os prompts para ter uma resposta. Eu queria puxar de lá atrás e ligar dois assuntos que você falou. Um é do CryptoPunk, que você podia ter comprado e não estava atento a isso. E outro ao passo que você comentou sobre essas plays óbvias, assim, né? Pô, é uma parte óbvia, Web3, vou pra cá. Ou é uma parte óbvia, inteligência artificial, vou pra cá. O que, que você enxerga hoje, no momento que a gente tá? Não sei a tua opinião ainda sobre se estamos em bull ou se estamos em bear, mas a tua opinião hoje a respeito do que é uma play óbvia de se fazer?
Paz. não sei. Ok. Web3. Crypto Winter. Mas também tem AI. Então, para mim, uma coisa óbvia é the connection of AI and Web3. Ok, AI is só digital, não tem AI analog. Do you say analog? Like, não sei a palavra em português, mas não existe essa coisa AI analógica.
Mas como é que seria? Uma inteligência artificial analógica, você diz? Não, ela não existe.
É, não existe, porque inteligência artificial é uma coisa digital, não é?
Certo, sim.
Então, o sistema financeiro tradicional não é um sistema digital, é um sistema analógico, que tem connections, bridges to the digital. Blockchain é uma tecnologia digital. Não existe blockchain analógica. Então, AI and blockchain are in the same universe of digital. Então, eu acho que é o futuro do dinheiro, de tudo, na verdade, é blockchain, porque é digital.
Traduzindo RWA, Real World Assets.
Por exemplo, porque eu posso comprar um NFT assim? Por que eu não posso comprar, não sei, I don't know. What's a real world asset? Like,
cartas Pokémon. Cartas Pokémon hoje.
Exatamente. Então, so real world assets, com certeza, will be a thing.
Oh, isso é muito louco, né, cara? Essa visão do... O sistema financeiro, ele não é digital, ele é analógico. É isso, né? Que, tipo... É engraçado pensar nisso, porque, cara, se hoje você vai no mercado, você não consegue pagar os teus bagulhos aí com Ethereum, Solana, e, né? Por enquanto, ou até então, o que você precisa fazer? Você precisa de algum intermediador? Não sei, se você é muito... se você foi muito a fundo, você tem um cartão aí que você consegue usar e que meio que as coisas fazem o bridge, né?
Mas
é, aham. Uh-huh. E enxergar essa parada, por exemplo, da cartinha do Pokémon, pra tudo que a gente tem visto ser construído, né? Porque o Twitch que traz as notícias da semana, cara, aqui, e pô, a gente tá há mais de um ano vendo o movimento sendo construído, tá ligado? Então, as plays que parecem ser óbvias, elas não são tão óbvias assim. Então, tipo, cara, mas o que que tá sendo buildado e onde é que dá pra eu me enfiar nesse meio aqui pra eu, sei lá, vamos... tem gente que não tá in it for the tech, né? Tem gente que não ama tanto assim a tecnologia quanto o Igor e só quer fazer as bag. Mas acho que tá tudo bem o cara entender aonde é que ele consegue explorar melhor e, sei lá, buildar um projeto, fazer alguma coisa com isso, né, cara? Muito, muito interessante esse ponto aí. O real world assets. Qual que é um real world assets bom pra você, Tutski?
Tênis da Effect.
Sabia que você ia falar isso. Tinha certeza.
Ou cartas Pokémon, né?
Propaganda, né? Cadê?
A gente tem que pampar nossas bags também de vez em quando, né? Agora não dá mais pra comprar de qualquer jeito. Quem pegou, pegou. Mas então, essa visão Dar Effect, não só Dar Effect, né? Tem o Azul que fez também isso, que são a implementação dos NFCs, né, nas roupas. E aí você consegue checar a originalidade, né, da roupa, você consegue ter o controle dela ali, tanto no digital quanto no físico. E isso já começou há um tempo já, né? Começou ano passado, assim, de leve, né? Bem passo a passo, e parece que tá. Sei lá, eu sinto que tipo, tem muita gente falando disso, tem muita coisa acontecendo, e eu acho que do nada vai ser, pum, tudo vai ser já digitalizado, assim, saca? Porque, tipo, tá uma bela movimentação, assim, e eu tenho até meio que medo, assim, receio de perder esse bonde aí, porque, tipo, pô, eu fico procurando também, tava até falando dentro da comunidade ali com o Nice, que é o cara, o nosso advisor lá na Tutski Gang. Ele falou, pô, eu tô procurando já, tipo assim, imobiliárias que estão digitalizando os ativos, saca? Tipo, já estão digitalizando. A própria Ribos, ainda O Edu ainda não veio aqui, a gente vai... O Edu veio, né?
Edu Galvão veio, sim,
pô. O Edu veio, pô. A própria Ribos, assim, também fazendo toda essa movimentação. Então, tipo, já tá rolando, né? Isso aí já tá acontecendo. Eu acho que vai ter um momento que a gente vai chegar e vai falar que foi do nada, saca? Tipo, porra, do nada tudo agora é digital, né?
É o do nada que a gente vai vendo, né? Mas, mano, tem mais assunto que eu quero voltar aqui até perguntar a opinião do Igor sobre. Mas eu acho que o Tuts que traz de longe as
notícias da semana.
Bom, começando as notícias da semana já direto, porque já demos o nosso disclaimer que nada que é dito aqui é uma recomendação de investimento, falamos de novo, né? Mas, ó, começando aqui já com polêmica aqui, mano. Puta que... Essa aqui tá foda. Receita Federal revela que usa inteligência artificial para rastrear bitcoins ilegais. E aí? Como se defender? Como ter ainda uma privacidade com inteligência artificial caçando BTC ali no Brasil? Temos esse bot já, Igor?
Qual é a saída?
Não, eu não conheci essa palavra. Você fala... Ok, de Bitcoin bots de quê? Fazer o quê?
Para a gente conseguir manter a nossa privacidade, our privacy, right? Para a Receita Federal com essas inteligências artificiais para rastrear em Bitcoin. Tem como? Xangri. ChatGPT 5 já deve estar pegando. Bom, enquanto descobrimos, né? Vamos ver aí como que evolui, porque os caras estão vindo. Os caras estão vindo. Seguindo aqui também, ó, outro governo aí, o governo do Reino Unido. Procurando agora, criando uma agência de investigadores cripto para também investigar aí as criptomoedas ilegais. O que é ilegal é só saberemos vendo pelos olhos do governo, né? Rider Rips aqui deve pagar R$1,5 milhão a Yuga Lab por violação de marca registrada do Bored Ape Yacht Club. Para quem não lembra, aquela novela, a gente fez a cobertura inteira daquela novela, onde Rider Rips lançou aí um derivado dos Bored Apes, que eram idênticos aos Bored Apes, só que na visão dele, ele sem agredir nada, né, nem ninguém e tal. Então aí rolou o maior processo, rolou aquela novela, tal, aí ele lançou essa coleção, fez milhões de dólares, e aí a Yuga processou ele, né, tiveram aí a primeira ida no tribunal, já tinha rolado isso, e agora foi decretado que ele perdeu e deve pagar R$1,5 milhão para a Yuga Labs.
Yuga Labs. Interessante.
Yuga Labs que prometeu, e não esquecemos, o Other Side esse ano ainda, hein? Ficaram de olho. Faltam dois meses, Yuga Labs, para lançar o seu game. Você acha que não vai rolar, Igor?
Não, eu quero que eles lançem.
Eles estão conseguindo, para mim, eles estão conseguindo dar uma bela enrolada ali, com os mini projetinhos ali, os mini games, né? Mas o Other Side, que é bom mesmo, vamos ver.
Essa é uma coisa também difícil, se você é uma empresa, company, software company, e um dia você não tem nada de dinheiro, e outro dia você ganhou US$100 milhões. É difícil. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você sabe usar US$100 milhões de dólares? Inteligente? Você quer crescer? Você tem que keep hot? É difícil. É difícil mesmo.
Exato. E porque é um jogo dessa estrutura aí, que a gente já viu nas first trip e second trip, É difícil fazer um game desse, né? Tipo assim, lançar, sim, querendo ou não, eles fizeram o quê? Vai ser 2 anos produzindo? 1 ano? Num jogo que eles vão lançar isso. E a gente sabe aí, a galera ainda mais que jogou Play to Earn, sabe que jogo bom não é criado rápido. Quando o jogo é criado rápido, suspeite sempre, né?
Oh, ainda sobre o ecossistema da Yuga, não sei se vai trazer aí, mano, mas o Magic Eden, ele é o principal sponsor do Ape Fest agora em Hong Kong.
Não, tá. não ia falar aqui não, não ia falar não.
Magic Edenzinho, Magic abalando Eden, lados.
Né? Pô, e vai rolar a festa agora, né, vai rolar a festa, é essa semana, né, não sei se amanhã, quando que vai ser. Você sabe, Igor, quando vai ser a festa de Hong Kong?
Eu acho que é essa final de semana. Eu acho que começa 3... amanhã.
É, 3 e 5 de novembro.
E várias coleções, mas você vê a importância da Yuga Labs ainda, né? Porque a Yuga Labs anunciou isso no começo do ano, sei lá, no meio do ano, que ia ser em Hong Kong. E várias das maiores coleções fizeram side events nesse, né? Não fizeram no NFT Nova York, por exemplo, e fizeram aqui. Né? Aqui não, né? Em Hong Kong, né? Tipo, a Azul que fez ali, Memeland fez ali, entre outras gigantescas, deixaram para fazer em Hong Kong, que era ali que ia rolar a parada, né? Foda. Querendo ou não, ainda é o principal nome das NFTs, né? Não tem como, é a principal empresa aí do ecossistema NFT, né? Aqui agora uma pro Luia aqui, que ficou bem bullish. Pode explicar um pouquinho pra gente, ó. Solana Labs revela incubadora Solana. Você viu isso aí, Lulu?
Mano, incubadora Solana eu não vi, mas tá rolando breakpoint, né? Ah. Continua pra mim, por favor. Aqui,
o Solana Labs lançou o programa Solana Incubator para promover startups Web3 sustentáveis e impactantes. Isso vão dar suporte para startup, engenharia prática, entrada no mercado e orientação de arrecadação de fundos, assistência de integração, oportunidade de networking, e dá para se inscrever até 30 de novembro aí nesses projetos. Nesse projeto, né, que é o Solana Incubator aí. Para quem quer começar a construir aí também. Pô, querendo ou não, a gente está no Inter, né, igual o Igor disse, no Berzão lá no Inter, mas a gente vê um monte de oportunidade rolando aí na nossa frente.
Tipo assim,
né?
Você pode ir incubator.solanalabs.com. E só tem uma aplicação, você falou, dia 30 de novembro, fecha. E então, essa é uma oportunidade. Aqui, ó.
Exato.
Incubator Solana.
Exato. Muito foda.
Mano, muito massa. Desculpa te cortar, mas eu já vi aqui. Eu acho que eu vou colocar o Snake Churn aqui também. Nem vai. Saiu o resultado do Hackathon. Mas eu tô esperando o resultado do Hackathon sair para eu ver se um projeto meu passou. Então, massa. Por enquanto, no meio tempo, né, que a gente troca muita ideia com os outros caras que participaram de Hackathons passados. Eles falam assim, ó... Geralmente no primeiro não passa, você vai passar no segundo e olhe lá, depende muito do teu pitch e tudo mais. Legal. Mas ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, né, das entregas e tal, e dos eventos rolando lá em Amsterdã, do Solana Breakpoint, e nossa, os caras estão lançando muita coisa. Vai ter airdrop agora da PIF, não sei se é PIF ou PIF Network, PYTH, PIT, sabe? Algo assim. Se você interagiu com algum tipo de contrato DeFi, você vai estar habilitado, né? Tanto EVM, Sol, Sui, Aptos, sei lá, todas essas doideiras, eles colocaram em um site só. Então dá pra você entrar no app dos caras ali e ver se você tá elegível para receber airdrop. Então até já é um que eu vou soltar aqui o linkzinho para nós, tá?
Com agregador.
E eu achei muito massa porque, quer ver, ó, você vê se você tá... Primeiro, né, NFA, Dior, faça sua própria pesquisa, não confie no que eu tô falando, mas, assim, tá ali a parada. Dá uma entrada ali e vê se você interagiu com algum contrato DeFi, abre e pelo menos vê se a tua carteira tá elegível para receber o airdrop dos caras. Esse é um. outro que tá rolando é da o JUP, token da Jupiter. Então, pô, se você fez algum swap alguma vez em Sol para algum shitcoin aí com algum token da rede, também vai ter um airdrop, outra forma de incentivo. Então, parece que perto dos eventos, assim, mano, os caras soltam tanta coisa que fica maluco, né? Bom que tá subindo, o Sol tá subindo e tudo mais. E dizem as más línguas, se você olhar para contextos históricos aí, que depois de todos os eventos ele tem um dipzinho. Então tende a corrigir. Então será um bom momento para shortar Solana? Não sei, né, Fiadior? Mas é legal, né, o movimento ser construído assim e a quantidade de possibilidades que a gente tem. Inclusive essa do que o Tuts que trouxe aí do incubator.solanalabs, épica, mano. Obrigado, eu vou inscrever hoje mesmo.
Eu só pesquiso notícia da Solana por sua causa, Luiz.
Obrigado. Você
sabe que se não ia passar reto pesado. A Phantom aqui também anunciou uma parada bem louca aqui, que é revela a câmera Mint. Introduziu uma câmera Mint, permitindo os usuários transformarem fotos e vídeos em Solana NFTs em segundos. Isso é muito foda, hein, mano? Você conseguir tirar foto pelo aplicativo da Solana e já vira uma NFT, já vai para sua wallet ali a NFT. É um adianto isso aí, hein?
Mano, é muito rápido. Você testou? Eu peguei uma foto da Esté, minha esposa, e eu tirei a foto dela e, cara, virou instantaneamente ali, só a taxinha que você paga. Caralho, e é tudo no próprio app. É muito
também,
massa, cara.
Vídeo também, muito foda. Vídeo.
Então, vídeo eu não sabia de vídeo, eu testei com foto, porque, sei lá, era o que veio na cabeça ali na hora, mas... Ah, se você ver, quanto é que eu paguei? 0,000 caralhos, tá ligado? Centavos, porque é centavinhos. E o que abre um mar de oportunidade também para esses dApps serem desenvolvidos dentro das próprias wallets, né, cara? Uhum. Pô, a gente tem uns exemplos muito loucos aí da Backpack, que é o do Armani lá e tal. E a própria Phantom, que é bizarra também, e essas... Todas essas parcerias que estão rolando e tal, com Visa e tudo mais, e a gente começa a falar de micropayments e tudo mais, mas, cara, é muito legal ver o quanto avançou, tá ligado? Nas primeiras versões da Phantom, você não conseguia ver tuas NFT, por exemplo, tá ligado? Não sei que versão que tá agora, o bagulho tá muito louco, velho. Legal.
Seguindo aqui, a adoção de USDT no Brasil dispara em 2023 e representa... 80% de todas as transações cripto a galera faz com um USDT. O USDT é a moeda mais utilizada aí no Brasil em 2023, família. Se liga. Falando de SBFs, Sam Bankman, né? O Fried, sei lá, lançou agora, né, um documentário da Bloomberg, né? Sobre ele aí, sempre a visão dos repórteres ali, eles entrevistam um monte de gente relevante aí também, eu assisti até metade, mas é um documentário bem legal aí, recomendo, no YouTube ali do canal da Bloomberg. E essa semana também tivemos, né, o aniversário do white paper do Papai Bitcoin, que completou aí 15 anos, uma criança, né, um adolescente, né? Um adolescente rebelde.
Daqui a pouco começa a dirigir.
Sim. Exato, dia 31 de outubro aí de 2008, Satoshi mandou o seu artigo nos fóruns, né? E até hoje não descobrimos quem é. Quer dizer, já sabemos que é o... Sacanagem, já ia meter algum louco aí. Pro Luia, essa aqui, ó, essa aqui é outra pro Luia, hein, Luia? Steve Aoki fez parceria com Steppen. Isso poderia ser uma notícia boa se não soubéssemos, né, do currículo do Steve Aoki nas coleções NFT, onde reconhecem ele como topo. Simplesmente como topo.
É um forte sinal, né? Uma red flag gigantesca. Caralho, sério?
Mas estão ativos ainda, né? Vão lançar aqui os tênisinhos aí desenhados aí, acho que é por ele, né? Vamos ver. Você se aventurou nisso no Move to Earn, Igor, também? Nesses Move to Earns que tiveram?
Move to Earn?
É.
É Pokémon Go?
O mais famoso é o Step. É, só tem o Stepping, né? Tinha outro, não tinha, Luia? Que lançaram na
Ah,
época ali também.
tem vários, mano. Tem uns 3, 4 aí que não pegaram tanto hype, né? Mas é meio que os nomes parecidos também. Mas é o Ponzizão, né? Fantasiado com roupagens e nomes diferentes e
E
os
que
caras
você
colocam
forma todo
token em outro
dia
token.
até hoje, né?
Opa, até hoje eu ando faceirão aqui.
O
De
cara.
vários tênis, prêmio, caralho, ponho grana. É uma bosta, é
Isso
uma
que ele
merda,
começou,
mas
que ele é o
direto.
Rugzão, é a
Não para.
piramidona, né? E aí, vai estar todo dia ali, ainda gastando dinheiro até hoje.
As bags estão cheias até hoje, sim.
Essa semana também tivemos airdrop da Celestia, né? Na blockchain da Cosmos, né? Quem aí pegou esse airdrop? Pelo que eu vi, o airdrop era para quem tinha interagido com o protocolo até o meio do ano passado, né? Você recebeu isso aí, Igor? Não.
Recebi não, mas eu estou olhando no chart, no price chart. Agora
Boa.
é 240.
Caralho. Ele lançou em 2h30, não foi? Que ele saiu?
Ele saiu dia 31, outubro.
Caralho. A Cosmo, a blockchain da Cosmo, que tá também buildando bastante aí. Ninguém fala dessa blockchain aí, mas tem muito projeto foda. Tem muito incentivo ali também para usar a Cosmos, né? Além do airdrop, mas também tem esses programas de grant e tal.
Tem, com certeza. E também tem investidores. Minha amiga ganhou 3 milhões para uma seed round. Então,
Caralho.
there's opportunities.
Tem que ficar de olho. MetaMask agora adicionou também alertas de segurança que preservam a privacidade e visam evitar que bilhões sejam roubados. Para segurança, eu sempre usei o Pocket Universe, né? Até perguntei ali para a galera, né, o que eles tinham achado, e parece que, sei lá, não é igual o Pocket Universe. Ele ainda não faz a função do Pocket Universe, né? E aqui, Luia, também, olha aqui mais uma para você. Saiu em Solana Labs apresenta Game Shift. Você viu isso aí?
O que é o Game Shift? Me conta.
Apresenta Game Shift facilitando a integração de blockchain para devs de jogos Web3 em Solana. Aí, ó, porra, só alfa pro Luia hoje aí, hein, pro Snake to Earn, aí o cara tá se
Caralho!
inscrevendo, porra toda. Ó, detalhes: API Game Shift, uma ferramenta unificada para integrações simples de blockchain. Versão beta, agora tá no beta, não é necessária experiência em blockchain, focada na qualidade de criação de jogos. Experiência de jogo aprimorada, facilidade semelhante ao Web2 para usuários finais. Porra! Então, é para quem
Nossa,
não manja mesmo, isso aí, ó.
Essa é
Caralho,
aquelas plays óbvias que o Igor trouxe.
Solana tava esperando subir para trabalhar, caralho. A Solana Labs ali, em uma semana lançou tudo.
Mas é uma API.
Quer dizer, o Bull vai voltar. A pergunta é quando ele vai voltar e
Exato.
por quanto tempo ele vai voltar. Mas ele vai voltar, com certeza, um dia.
É tudo ciclos, né? Você ainda vindo desde 2013, você mais do que ninguém já viu o Bitcoin morrendo 500 vezes aí, já viu o Bitcoin mudando o mundo 500 vezes também, né? É tudo ciclos, né?
Isso.
E também tivemos aqui uma parceria da Amazon Prime Gaming com a blockchain da Wax, colaboraram para levar conteúdos do jogo Brawlers. O Wax não é aquela brasileira, não, né? Qual que é a.
Qual, mano?
Não é o Wax,
Brawlers?
né? Brawlers é o título, né? Logo deu o título. Não, mas não é, não é, não é. Mas bom, o Ox, lembrei, mano. O Ox é a que era bastante usada nos jogos do... Naqueles jogos Play to Earn, no Bull, que era tipo RPG, não era aqueles, não era as piramidonas, eram os jogos que realmente tinham um jogo mesmo, tipo aquele, só que eram uns RPGzinhos, a galera usava o Ox também. Como que chamava? Não era... Mirror 4.
Mirror 4. Era tipo um MMO, né?
Era um MMO, exato. Utilizava.
Joguei.
Jogou também, né? Porra, era da hora que ele jogou, né? O foda é os bots ferraram com tudo ali, né? Tipo, que aqueles bots que farmavam e tal, o PVP, fuderam o game. Mas se não tivesse, porra...
Mas eu acho que muito da mecânica do jogo também, porque, tipo, você conseguia deslogar e ele ficava farmando um lance assim? Tipo... Você não precisava ficar necessariamente jogando. Você precisava ficar
com ele aberto, né? Ele precisava,
tinha?
Tipo, tinha. Ele precisava ficar aberto, mas você deixava seu personagem ali e ele ia... era tipo... Não era cavar, era tipo...
Auto-hunt, alguma coisa assim.
Exato. Mas eu achava legal. Tipo, pra quem jogava, tipo, Mu, na época ali, nas antigas, o Mu era bem parecido com o Mu, assim. Então, tipo, é um estilo de jogo, né?
Mas o Mu era muito... Eu tinha que deixar o dicionário cravado em cima do mouse aqui, assim, ó. A noite inteira, que daí meu mage ficava lá farmando as bless. Já farmava bless.
Exato. Mas era bem parecido com o Mu, assim, a parada. O Mu era legal, o Mu era bem legal mesmo. Jogos Web 3 aí, tem uns que sobreviveram, estão até hoje aí, né, construindo ainda, né, também tem, tipo, todo esse a gente viu aí nas últimas semanas aí o investimento, que tem um tanto de investimento que teve em jogos, em games e tal, então é um negócio de ficar de olho aí também. E para finalizar aqui as suas notícias da semana, Lulu, a SEC entregou uma intimação para PayPal relacionada à stablecoin deles. Também afirmou em seu relatório trimestral que está cooperando com as autoridades em sua solicitação de documentos relacionados à sua stablecoin. O gatinho aí, ó. O Mint RL.
Mint.
NFT RL. E a SEC tá procurando o que fazer? Qual que é da SEC agora, hein? Porque, tipo assim, tudo que ela se mete, ela tá tomando bloco. Aí agora ela tá caçando. Ela, mano, porra, só nesses últimos meses a gente viu ela indo atrás da Binance pra caralho, de NFTs pra caralho, da Yuga pra caralho. Aí não conseguiu ir atrás da Yuga, foram atrás de quem criou a ApeCoin ali. Aí tava não sei o quê. Aí agora pra o PayPal. E todas... E fora a XRP também, né, que agora só conseguiu perder agora, né, meio que encaminhar para o final nesse ano. E porra, os caras não vão parar, né, os caras estão atirando para tudo que é lado, porque sabe que tá louco. O que você acha? Você acha que a parada que, tipo, como eles vêm que, tipo, por exemplo, eles tentaram... Eu lembro que saiu uma notícia aqui, que era... Que o Gary Gensler... É que, tipo, é umas coisas muito sem noção, assim, tá ligado? Que tinha até o Gary Gensler tava intimando o Satoshi Nakamoto pra entrar, pra depor ali, tá ligado? Teve isso, tá ligado? Teve esse movimento, tá ligado? Então, tipo, você fala, puta que pariu, velho. What
the fuck? Os caras não se deram o trabalho de dar um Google, né? Tipo, era aquele papo que a gente tava tendo. Os caras não deram um Google, velho.
O foda é que o Gary Gensler dava aula... sobre Bitcoin, blockchain, velho, nas universidades dos Estados Unidos.
MIT.
Né? No MIT, exato, no MIT, velho. Tá ligado? O cara dava aula sobre blockchain e foi intimou o Satoshi Nakamoto. Como assim, velho?
Tá ligado? E aí do Satoshi se não aparecer no dia?
E caralho. Ele tem 72 horas.
Se vira. Caralho.
É foda, é foda. E com essa perseguição aí nos países, né? Tipo, todos os países estão começando aí a regular de uma forma que tá querendo invadir o espaço, a privacidade das pessoas, né? Vocês acham que isso vai... O que vai acontecer, assim, chutando num longo prazo aí? Que vai rolar, os caras vão conseguir infiltrar em tudo, vão conseguir fazer todo esse controle que está se movimentando para ter aí esse mapeamento de tudo, ou eles não vão ter esses recursos para fazer isso, uma hora vai abaixar o fogo, ou a gente, todo mundo vai ter que se mudar para El Salvador mesmo, e qual que é a visão de longo prazo para todo esse movimento aí de regulação, de quase a perseguição aí com a galera, o que vocês acham sobre isso?
Você usa o The Orb?
Não, eu não. Só o Luia, só o Luia.
Enfiei o olhão lá.
Ele tira um resto da sua alma, né? E coloca na on-chain.
Já faz uma NFT da sua alma ali, faz... É, só a hash, né? Só deixa em hash a parada, cara. É, será que esse é um dos caminhos mesmo aí para conseguir o negócio? Eu lembro que quando eu encontrei o Igor aí não faz tanto tempo, a gente foi lá no centro da WorldCoin no Brasil. teve um cara que veio, o Igor até perguntou assim, ah, e a Orb, né? A Orb tá aí e tal. Aí os caras, não, tá ali, vem lá buscar, você quer? Você quer? Aí ele, não, muito obrigado. Aí o Igor até perguntando, mas você fez? Tá? O Igor deu algum comentário, tipo assim, nem fudendo, tá ligado? Tipo assim, não, nem ferrando isso aqui. E o cara que tava falando tinha feito, tá ligado? E aí foi uma situação bem engraçada de The Office, assim. A galera lá. Mas o WorldCoin, querendo ou não, quando lançou ali, acho que era até... Não sei se era na China ou na Índia, que tinha aquelas filas quilométricas, né? Na Índia, né? Tinham filas quilométricas, assim, pra fazer isso. E tipo... E aqui, por exemplo, aqui no Brasil, também tem bastante gente que fez ali. Eu não vi esse sucesso, assim, igual foi, né, na Índia, por exemplo, mas tem bastante gente que vai fazer. Vocês acham que, tipo, isso... A galera, o que, que ela mais gosta disso? Ela gosta da narrativa? Ela gosta dos $50? Ela gosta porque realmente acha que esse vai ser um sistema de segurança aí do futuro? O que, que vocês acham que passa na cabeça da galera, assim, pra... Quando a galera que faz, por exemplo, a galera que vai atrás, a galera que procura. Aliás, temos que chamar o representante do WorldCoin no Brasil aqui também.
Vamos fudar fato. Não, não vamos perguntar, né? Fazer perguntas para eles. Mas a minha ótica vai para dois lados aqui. Um é dos caras mesmo em si, como corporação, né? Tipo, beleza.
Porque precisamos de dados. O founder do ChatGPT também, né?
Uhum, é. Precisamos de informação, então tá. Qual que é a... Como que vamos ler a retina das pessoas e ter dados que a gente ainda não tem, para que eles possam fazer o que eles quiserem ali na frente, né? Tipo, e a gente... Qualquer documentáriozinho do YouTube aí sobre teorias da conspiração, você já meio que flagra o que pode ser feito com dados. Ah, e pro lado da pessoa que, tipo, tá com... Porra, a corda no pescoço, vai, mano, $50 em algum país de terceiro mundo aí... Já meio que paga porra, um mês de vida do cara, sabe? E é complicado esse lance, né? Porque aí a gente enxerga o poder que essas big mesmo, né, tem proporcionalmente, né? Mas um lance curioso é, tipo assim, a gente não precisa ir muito longe pra interpretar também que a nossa câmerazinha aqui do celular tá... Tá diretamente ligado com o nosso olho, né?
Tem o Face ID também, né?
Tá ligado?
Já tá ali, né?
Então é um alertazinho daquele... Não soltou um alertazinho de segurança nos Estados Unidos esse tempo aí? Pá, um bip de segurança. Beleza, apitou no celular de todo mundo lá. Massa, e tipo, vai ser só mais um alerta, mano. Na minha opinião, em algumas datas remotas aí do futuro vão falar, ó, nas últimas 24 horas a gente simplesmente entrou na câmera frontal do teu celular e a gente já fez o quê? X, Y, Z, não sei o que, vai, ler a retina, tirar a foto da tua cara, não sei, cara, mas tá, o bagulho tá na nossa mão, tá ligado? E já tá na internet, já tá conectado. Então eu não quero fazer o alarde para ninguém, mas parem de usar seus celulares.
E já que tá no inferno, abraço o capeta, então vamos ler pela sua setina aí, 50
dólares cada hoje. Já fudeu, agora já fudeu. Cold Wallet, usem Cold Wallets. É isso, minha opinião.
O que você acha aí?
Cold Wallets? Com certeza. Não, na Third World, $50 e tanto dinheiro. Então, para mim, eu não quero que ele, Sam Altman, ele que guarda todas essas coisas, esses dados, não quero. Então, eu não vou fazer.
Já tem o Zuckerberg com um mando de dado nosso também aí, negociando dado pra cacete nosso aí também. Já basta, né? Elon Musk também agora pegando dado ali a rodo. Elon Musk aí que teve uma desvalorização foda do Twitter de um ano aí, né? Se você for ver ali o Twitter, ele tinha... Saiu uma nota que eles tinham caído... Ele comprou por 44 bi, eu acho, se não me engano, né? Eu acho que estava valendo agora de 7 a 8 bi, assim, em questão de um ano.
É, sobre isso, eu olhei para chart de WorldCoin. Essa fully diluted valuation, FDV, do WorldCoin, é 17 bilhões.
17 bilhões?
É, it's crazy.
Já vale mais que o Twitter. Caralho.
Não vale mais. Não, esse... 17 billion is crazy for WorldCoin. I'm sorry.
Caralho. O Rodrigo falou. Eu quero fazer para ganhar dinheiro. Minhas informações não têm valor, eu sou pobre. É isso. Tenho medo de tiro. Não vai ter medo aí do olhinho na orbe? O problema é quando você é obrigado a fazer isso. Até então tá de boa, deixa as ovelhas de laboratório. Se um dia chegar isso, né? Tipo a digital, né? No Brasil, uma hora chegou que a sua digital era obrigada a você... A você cadastrar ali, né, para você votar, né, para você ter o seu direito como cidadão, né, para você ter seus documentos ali, você tem que já pegar hoje a digital. Será que a Retina será a próxima digital?
Cara, cadê o Dido? O Dido Onofre não tá aí? Todo filme. Aqui, todo filme de IA. Ali.
Racha de olho é o começo do fim.
Cara.
O Dido fala assim, frase by Diogo D'Onofrio: todo filme de terror que dá merda começa assim. Vamos aprender com os filmes.
Mas isso que o Hag falou é muito real, mano. O problema é quando você é obrigado a fazer. Se você não põe a tua digitalzinha lá pra fazer, você não tem CPF, né? Você não tem RG. Sem CPF, sem RG, você não viaja. Você não compra bagulho, você não tem cartão de crédito, você não pode ter carro, você não pode ter o cara.
Você não faz porra nenhuma. Você é indigente, irmão.
Tá ligado? E aí, vamos pôr, sei lá, 20 anos aqui pra frente. Tô brisando muito, sei lá, põe 50 anos aqui. A gente não sabe como é que vai estar, tá ligado? Mas e se realmente for obrigado a meter o olho num orbizão lá, só pra, sei lá, pra você conseguir andar por aí? É foda, né? Meter o Estado na parada, a gente vai num ponto filosófico do lance. Daí tem que trazer o Casta de volta aqui. Né?
I say one of the more important conversations for this century, eu acho. Rights, digital rights, our digital rights, da gente. Porque everything's recorded. Everything you do on the internet, from the moment you wake up to the moment you go to sleep, is recorded by millions of different companies that are making money off of your data. And so you have a digital Alma, let's say, that they can play back whenever they want. And so the question is, do you have a right to not be persecuted by your digital history? If you've done nothing wrong, but then in the future, it became wrong. Do you have the rights not to pay the price because everything is recorded of your past in the future when the future thing is wrong, is illegal? And if you don't have that right, then everyone's a prisoner to the digital authoritarian system.
E aí fudeu de vez, né? Porque aí vira o Black Mirror mesmo, né? De...
É o Black Mirror mesmo.
Aí fudeu. Caralho, é foda mesmo. Porque se for pensar, e as coisas que você fez, por exemplo, ah, comprei Bitcoin aqui, hoje, 2023, ainda que já está indo para isso. Daqui 30 anos isso vira um crime. Comprar Bitcoin é crime. Ah. E aí?
O tipo, você comprou um cigarro com Bitcoin em 2016. Em 2036, você comprando cigarros is against the law, contra a lei. Mas você pagou uma vez.
Está registrado aqui para sempre.
Exatamente. Então, caraca, isso é perigoso.
Então, privacidade fica sempre cada vez mais
importante. Mas essa é a pergunta. Do we, citizens, have a right to digital privacy? Porque the system, ele não quer que a gente tenha privacidade. Eles querem quebra a encripção, eles querem quebra todas as coisas, eles querem sabem.
Eles querem controlar tudo, né? Quer controlar tudo e todos. Né?
É. And so.
É. Fica o questionamento aí pra galera pensar hoje.
Durmam well, com essa.
I mean, for example. For example, if you are a dissident, if you are contra o governo num país de comunista, this century, goodbye. Like, you just get disappeared.
Exato.
And nobody asks what happened to you. No, you just disappear.
Nem pode perguntar porque nem pode querer saber o que aconteceu, né? É foda.
Então, se você está contra o povo com poder, that's a scary thing. And what gives them the power? Just because they're in a governmental position, they have power to control your privacy information? That doesn't make sense. It's just one person that has more power over your rights than you do. This is the OGs are all crypto anarchists.
E num mundo, né, que a gente sempre vê a galera pregando a democracia, né? E aí você vai ver, tipo, se a democracia mesmo, se o poder, né, se as pessoas na real são todas iguais. O que diferencia o cara que está ali, que foi votado para resolver os problemas, ter mais poder e ser o diferente, né? Eu acho que essa é a questão de, tipo, aí o cara é o diferente. Então, o cara, ele tem controle, mas duvido que alguém tenha controle da dele, por exemplo. Sacou? Alguém vai mexer naquelas gavetas. Foda.
And that, so, on that point, this is os Bitcoin maxis. Elas têm direto aqui. Porque se você... If you are your own bank, sovereign individual, você tem seus Bitcoin, seus próprios bitcoins, ninguém pode tirar essa de você. Você não existe no sistema legacy. Você está assistindo na... You're living in the Bitcoin standard. And so that's an argument that they make.
É, fudeu, Luia. Fudeu, Lulu. Podemos ir para elas, então? Nesse clima tão gostoso, tão animado com o futuro aí. Tão bullish com o futuro. Vamos para as perguntas.
As perguntas polêmicas.
Começando aqui com as perguntas polêmicas, desde que você entrou no mercado cripto, desde 2013, qual foi o seu maior arrependimento desde então?
Biggest regret?
Yeah, biggest regret.
not doing an ICO in 2015, 2016.
Não lançar um ICO em 2015.
2015, quem lançou em 2015, 2016, ganhou, pode ser 100 mil Ethers. E aí, 100 mil Ethers e depois para de trabalhar por uns 5 anos e volta com 100 mil Ethers.
Tá, exatamente. Já ia ter que rodar, né? Tudo, né? Ia ter que rodar tudo, porque o Ether...
Tem que rodar, com certeza. Essa é a parte mais difícil.
É, esse era o desafio, rodar, porque o Ether em 2015 estava o quê? $90?
2015, eu comprei meu primeiro Ethereum. Eu comprei 40 centos.
Nossa. Ai, ai.
Mas naquela época eu fiquei muito pobre. Então, 40 centos foi caro naquela época.
Caralho, velho. É. O desafio era o hold mesmo, né? Não tem como.
Hold é difícil.
Uhum. E seguindo aqui nas perguntas polêmicas, qual foi o maior golpe que você já caiu no mundo cripto?
Nossa.
Rug, scam, alguma coisa.
Deixa eu ver.
100 mil Ethers já dá pra comprar um Celta top. O Celtinha dá, ainda mais com até escadinha em cima dá pra comprar.
Eu falo assim, eu é difícil mesmo. Eu sou experto de Ethereum, sou engenheiro de Ethereum. Uhum. Ainda eu find um token que eu gosto e eu uhum. compro na DEX e depois, oh, it's a rug pull, it's a scam. Uhum. Então é difícil mesmo. Ainda tem muitos scams, muitos golpes. Sim. E não sei, realmente não sei, tem que pensar nisso.
Eu acho que eu tomo uma rug por semana, mais ou menos.
É. Seja... É.
Minha média,
às vezes é assim.
E nem NFT é. Ainda, em NFT é só. Tudo é rug.
Tudo é rug, não?
Mas e qual a dica que você dá pra galera se prevenir, então? Pra galera, tipo, evitar tomar, assim, que você fala por você ser mais expert, assim, você não tem, né, não toma, né? Você sempre pesquisa, você sempre entende, né? E consegue diferenciar o que é, tipo, realmente precificação com golpe, né? Porque às vezes não é porque um preço do token, do ativo caiu, que realmente aquilo é uma rug pull, aquilo é um golpe, né? Então, qual dica que você dá pra galera?
Eu posso falar assim, essa é uma tecnologia, é uma cultura. Se você para de aprender as coisas novas, as coisas novas, você vai perder. You will lose. Tem que sempre tem que
se atualizar, né?
É. E se você não quer ler uma coisa nova cada semana, todas as semanas. Se você não quer, vai fora do Web3. Não é para ser. E tudo bem, se você não gosta assim, tudo bem, tudo ótimo. Mas essa tecnologia não é para ser, porque you're the fish. You're just... There's a lot of sharks that want to take your money. And so, don't be the fish.
Que é quase um PVP, né? O mercado cripto hoje.
Com certeza.
É você contra uma baleia hoje, né? Você está disputando contra uma baleia.
100% PVP.
É, foda. Bom, seguindo aqui nas perguntas polêmicas, lembrando que teremos uma gotinha no final aí, lançando a Season 2 das gotas do Pode Mintar, mas teremos aqui, ó, a pergunta polêmica que é: na sua visão, qual é o maior benefício que as criptomoedas podem trazer para a sociedade?
Para a sociedade? One sec.
Verdade... You cannot ask for ChatGPT. Don't ask for ChatGPT.
Não. São as máquinas de verdade, né?
Então, é, as
ok, não, falando sério, tem tantas coisas do... A pergunta é sobre a sociedade, né?
Exato. A transparência, se diz mais, né? Tipo, o negócio que...
Não, tipo, eu falei antes, a sistema financeiro é análoga. O sistema de governo do mundo, the world government, is analog. É uma coisa analog. And so, se a gente muda as coisas de governance, de lei, de, you become a more transparent society. You can create rights for people as smart contracts, for example. And so you can verify that your rights are enforced and enforceable in the digital world. You can't do, I mean, tipo, essas coisas, Rússia, Ucrânia, Palestina, Israel, ninguém nesses países pode falar que eu tenho certeza que that my rights will be respected by the governments. You can't, it doesn't exist.
Você não pode.
Não pode, mas não pode. Se a gente tem essas coisas digitais, tipo, I can guarantee that I won't be punished for something that I did in the past. Over time, that changes society in a way that protects individuals.
É. Foda. E a última pergunta aqui, a mais polêmica de todas, é aquela que eu acho que eu já imagino também até o caminho da pergunta, da resposta do Igor, que é: a favor ou contra a regulamentação de criptomoedas?
Both. Os ambos. Ambos? Both? How do I say both?
Ambos mesmo.
Ambos, os ambos. Porque esse, tem muitos golpes, né? Scams, hugs. E esse não é boa para ninguém. Então, isso é muito chato, na verdade, por a crescimento do essa tecnologia. Então, se eles desenvolvem regras, regulations, inteligentes e boas que ajudam. Então, tudo ótimo, mas, tipo, SEC, tudo que o SEC está fazendo não é sobre a lei, é sobre a corrupção dos políticos que não gostam dessa tecnologia. Não é uma coisa... It's totally political. Totalmente político. E that sucks. Essa é uma meta, né?
Sempre tem um lado, né? Sempre tem um interesse por trás ali também, né? Assim, nunca, tipo, pelo bem de todos, né? Tipo,
E essa tecnologia tem muito potencial. Então... Mas eu acho que essas regras, SEC, blá blá blá, eles estão com medo da gente, então.
Sim, por isso estão se mexendo cada vez mais rápido aí, né, também. Bom, então é isso. Vamos para a nossa gotinha, Lulu? Podemos meter a gotinha aqui já?
Vamos para a gotinha!
Lembrando, família, entrando no gotas.social. Entremos na Season 2 das Gotas, aquela história, a primeira historinha do astronauta acabou e agora é a gotinha número 11 do Pode Mintar. Já entra aí, já deixa preparado o gotas.social que eu vou falar o primeiro código. Temos dois códigos como sempre. O primeiro código, vocês já podem ir botando aí, é Pode Mintar 66, Pode Mintar maiúsculo 66. vai entrar no gotas.social, bota ali no digito seu código, pode mintar 66. Pode e, ó, tá, muita gente falou que não conseguiu pegar, né? Muita gente não conseguiu pegar e agora vocês vão conseguir pegar. Ó, a senha é em maiúsculo, tudo em maiúsculo.
Qual é a senha? Qual é a senha?
A senha é voltamos.
Não acredito.
Voltamos é a segunda senha, aí a senha extra. Então o código pode mintar 66 e a senha extra voltamos. 9, apenas 9 desse astronauta bonitão aí, ó, trajado de pode mintar.
Caralho, tá lindo esse astronauta, hein, mano? Vou te falar. Tá. Para... E é o número 11, hein?
Ó, já pingou ali, hein? Já pingou no green.
Voltamos.
Hoje, será que o Luia vai conseguir pegar?
Cara, eu vou entrar agora.
Ele vai entrar agora, já não vai conseguir gotas... pegar, né?
Não, peraí, vai dar tempo. Gotas.social. Digite o código. Pode mintar 66. Cliquei em resgatar. Apareceu esse astronauta picante aqui. O proprietário da gota definiu uma senha. A senha é voltamos. Continuar. Pronto, agora você pode resgatar a sua gota. Luia, apareceu o botãozinho aqui pra mim. Tipo, épica, mas eu gosto de ter a historinha antes. No universo digital, um astronauta guardião. Nossa, lindo, hein, mano? Navegando o cosmos descentralizado, sua armadura codifica confiança, orbitando entre protocolos únicos. Cada planeta, um reino de astronomia, ilumina o espaço com inovação e transparência, cultivando um cosmos harmônico. Isso, cara, que linda essa historinha. Sério.
O ChatGPT, o nosso redator,
eu vou clicar em resgatar aqui.
Foi sold, hein? E deu sold.
Esgotou, não foi dessa vez.
Ah, não.
Eu juro, mano, eu ponho o print na tela aqui. Eu tava lendo a historinha e esgotou. Ah, não, que tipo? Não, mas é que eu gosto de participar da lore da parada, entendeu? Eu gosto de entretenimento. Eu gosto de ler a história, não é? Né? Vai lá e resgata. Eu quero saber o que aconteceu, entendeu? É isso.
O Green falou que ia ser um momento histórico você conseguir mintar pela primeira vez.
Porra, que assim.
Ai, cara, ali que... Bom, mas foi aí, semana que vem teremos mais. Muito obrigado pela presença do Igor aí, né? Acho que todo mundo aqui aprendeu pra caralho com ele aqui, com um pouquinho aí de toda essa trajetória que ele teve aí. Agradecer seu tempo. Já deixa aí suas redes sociais pra galera. Acho que você só usa o Twitter, né? Você usa mais o Twitter e Framtech, né?
É, para eu ir usando Framtech no Twitter, sou iLilic.
Ai, Lilic. Ou em português, e Lilic.
É, exatamente. Desculpe.
Não, tranquilo. Lilic. Aqui é. E Lilic. Sigam ele lá. E só uma curiosidade pro seu tweet fixado, que você tá falando free o cara do OpenSea, não é?
Oi, Tchê, fala de novo.
Ali, ó. Aqui, o seu tweet. Fixado está. Tem agora Free Nate Chastain. Né?
Ah,
ele,
Free Nate
Chastain. Ele é o cara do OpenSea, não é?
É, do OpenSea. Ele é um amigo. Ele é meu amigo. Ele fez uma coisa idiota. E ele vai para presa para 3 meses por isso. Uhum. E eles tirou equity, he had equity that was worth a lot of money, and they took it, and the government raided him, and it was just bullshit.
Não, a lot of bullshit. Eu lembro dessa notícia, foi em agosto, não foi?
É, então.
Eu lembro dessa parada, caralho.
It was kind of like the Web3 crowd attacked him, and... canceled him to jail. And so
caralho. It's kind
of sad because he's a good guy. Uh-huh. He made a dumb mistake and it could have happened to any one of us. Uh-huh. And he has to go to jail, federal prison in the United States.
Caralho.
For 3 months.
Insano. Mas bom, muito obrigado aí todo mundo que colou aqui. Entrem aí, sigam o Igor no Twitter. No Frentech também, ele tá alimentando ali, né, o Frentech, que é...
Não compre minhas chaves.
Não compre a chave do Igor, então, só no Twitter aí. E dá um salve nele ali, segue ele, conversa com ele, é muita informação, é muita experiência aí que vale a pena e faz toda a diferença aí. Bom, muito obrigado para todo mundo que colou, deixa o like, semana que vem estamos de volta e tchau!
Beijos! Tchau. Yeah.